Boa tarde, amados. Boa tarde, amadas. Estamos em poucas pessoas, mas a unção do Senhor é presente, é grande, porque viemos para adorar ao nosso Deus, viemos para ouvir a palavra de Deus, que é luz, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é luz para cada decisão da sua vida. Olha que maravilha. Nós temos onde nos embasar para tomar decisões. A palavra de Deus. Não estamos sós. Não fomos abandonados. Não fomos deixados de qualquer jeito nessa terra. Nós temos um caminho que Jesus nos deixou. Caminho de paz, de tranquilidade, mesmo em meio a tribulações, nós temos paz. Mesmo em meio a um mundo tão corrupto, nós temos uma direção. Olha que maravilha! O povo de Deus tem uma direção a seguir. Nós devemos nos alegrar com isso, amados. Você que está aí ouvindo pela internet, que está acompanhando, se alegre. Diga, eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho em quem confiar. Eu tenho em quem buscar conselhos. Que maravilha! Nós temos em quem buscar conselhos. Conselhos que nos conduz à vitória. Deus jamais nos dá um conselho para que não seja vitória. O final da tua escolha vai ser vitória. Porque Deus, Ele é a sabedoria. Deus é amor. Deus é amor tanto que Ele não nos trata segundo as nossas falhas, segundo as nossas dificuldades. Deus nos trata segundo aquilo que Jesus fez por nós. Então Ele tem saída para tudo. Para tudo e para todos que o buscam. Então, nessa tarde, se alegre, se alegre, se anime. Nós temos em quem confiar. Nós temos um caminho a seguir. Nós temos um caminho firme. Um caminho que não nos joga para o lado e nem nos faz cair. Um caminho que nos faz seguir firmes, amados. Mesmo em meio a esse mundo tenebroso. Mesmo em meio a este mundo que, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. O final deste mundo não é bom, mas o final, para aquele que crê no Senhor, é a vida eterna com Deus. É o reino de Deus que está dentro de nós. Nós podemos viver aqui nesta terra em paz, com alegria no Espírito, segundo a justiça de Jesus Cristo. Nós podemos viver bem por causa daquilo que Jesus fez por mim e por você. Olha que maravilha. Então, você viver bem não depende de você. Depende de você crer, confiar naquele que fez tudo por você, Jesus Cristo de Nazaré. Deus é maravilhoso. Porque senão aquele que é mais simpático, mais destemido, teria os melhores empregos, viveria mais feliz, porque mais simpático, mais solto. Mas Deus deu o reino de Deus para cada um de nós. Mesmo você, que às vezes julga ter dificuldades em algumas áreas da sua vida. Encontrei uma pessoa que ela falou: "Nossa, Cici, parece que você é tão feliz, né? Porque você é simpática, aberta." Eu digo uma coisa para os irmãos: não é a tua simpatia que te conduz ao amor de Deus, que te conduz no caminho de Deus. O que te conduz é você abrir o seu coração e confiar em Deus. Confie em Deus. Confie naquele que pode. Confie naquele que arca com cada palavra que ele diz na Bíblia, com cada letra vai passar o céu, vai passar a terra. Perceba como está passando rápido. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Imaginem, algo eterno, que não muda, é a palavra de Deus. E Deus escolheu você, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, porque Ele pode, só Ele pode te dar paz, só Ele pode te dar alegria e vitória. Isso é para todo que crê. Amém? Então vamos agradecer a Deus nessa tarde, levantar as nossas mãos e dizer: aleluia. Deus, nós te amamos.
Tu és santo.
Amém, nós te amamos.
Oh, aleluia.
Nós estamos felizes por estarmos aqui, porque temos esperança e confiança em Ti, Pai. Nós te amamos.
Santo de Israel, bendito Deus.
Glória a Deus.
Senhor, sonda os nossos corações nessa tarde, amém. Pai. O Senhor sabe exatamente o clamor que há em cada coração, amém. Que está conectado conosco nesse exato momento. A Tua boa mão está sobre a Tua igreja, a Tua boa amém. Mão está sobre aquele que clama. E todo aquele que clama, que pede, recebe. Que tenhamos, Pai, um coração ensinável nessa tarde. Um coração inclinado a aprender com Teu Espírito Santo.
Amém.
Que cada pessoa que está conosco possa compreender que Tu és santo. Deus maravilhoso, Tu és bondade. Tu és fidelidade, Tu és cheio de misericórdia. Tu és o amor. E a Tua boa mão nos sustenta, nos ampara.
Amém,
a Tua boa mão nos conduz em paz. O tempo todo o Senhor está conosco. Não temos medo, Pai, não temos medo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir cada promessa. E nós sabemos que em cada promessa existe um sim, Pai. E o nosso coração está muito alegre nessa tarde.
Amém.
O nosso coração está exultante nessa tarde. Porque cada promessa que o Senhor fez, o Senhor vai cumprir. E nós não temos medo. Confiamos em Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada petição para nós, cada uma delas.
Amém.
Não andamos ansiosas, ansiosos por coisa alguma, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem cuidado de nós, de nada temos falta. O Senhor tem um caminho para nós no meio do deserto. Se nós fugirmos de Ti, Pai, mesmo no profundo abismo, o Senhor nos encontra.
Amém.
Se subirmos ao céu, lá o Senhor está. Não existe lugar na terra que possamos nos esconder. A Tua fidelidade sempre está conosco. E nós sabemos que os Teus olhos, como chamas de fogo, estão sobre nós.
Glória.
E o Senhor sabe cada pensamento, cada intenção do coração. E nessa tarde, Pai, nós sabemos que é tarde de milagres, sim.
Amém.
É tarde de milagres, sim.
Amém.
Não existe impossíveis que o Senhor não possa fazer nessa
Amém.
Tarde. Obrigada porque nós podemos dizer para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo que vocês estão retendo, vocês têm que liberar agora.
Amém.
Pelo poder do nome de Jesus. Nós dizemos, sul, libera. Tudo que você está retendo do povo de Deus, você libera, você está ilegal. Toda artimanha de Satanás contra a igreja. Toda artimanha do inferno contra cada pessoa que está conosco nessa tarde. Cada pessoa que está conectada conosco, eu digo para você, toda artimanha de Satanás contra você nessa tarde é nada. Pelo poder do nome de Jesus, nós dizemos para você, você é curado. Você é sarada, você é liberta, você é
Glória
salva, em nome de Jesus
Amém.
Cristo de Nazaré. Muito obrigada, Pai, pela reviravolta que o Senhor dá em cada petição, porque parecia impossível, Amém. Mas o Senhor tornou possível, porque Tu és um justo juiz. A tua destra está sobre nós, destra de vitória. Glória. Tu és fiel, Pai, e nessa tarde que a palavra falada aqui esteja aquecendo cada coração que está conosco,
Amém.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, Pai. Glória a Deus. Começo, amada. A nossa vida com Deus não é uma história em que você conta as coisas que aconteceu do teu relacionamento com Deus. Histórias, vamos dizer assim, grandiosas. A vida com Deus é o dia a dia. A nossa confiança com Deus, ela se estabelece dia a dia com as pequenas coisas, pequenas para o mundo, mas grandiosas para um relacionamento. Então, a vida com Deus é como uma família mesmo. Você não se relaciona com a sua família, com seu filho, com a sua filha, com seus pais, de uma maneira, todo dia tem um grande evento com teu pai. Um grande evento com a tua filha. Eu até tento fazer, sabe? Faço uns pratos diferentes à noite achando que é um grande evento. Mas não é nisso que eu estou falando, não é disso. Estou falando de um relacionamento sincero. Um relacionamento verdadeiro. Você que está ouvindo aí, você tem que colocar Deus na sua casa, na sua vida, como a pessoa mais presente da sua vida. Como Ele realmente é. O Espírito Santo habita em você. Quer algo mais próximo que isso? Então nós não podemos negligenciar a presença maravilhosa do nosso Deus, nos ensinando, nos mostrando como decidir, nos ensinando como tratar as pessoas. É 24 horas de relacionamento. É um relacionamento mais íntimo do que com meu esposo. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Ontem, eu cheguei em casa, minha filha estava... Ela deve estar me ouvindo, Marcela, eu vou contar. Estava triste, chateada, porque todos haviam recebido o salário que ela tem na faculdade, né? Porque ela trabalha lá, só ela que não. Somente ela que não. Fala, mãe, não é possível. E dizem que se a gente não receber esse mês, mãe, não recebe mais. Mãe, mãe, poxa vida, vem comigo. Eu olhando, eu falei, filha, vá conversar com aquele que pode. Vá pedir e coloque os seus motivos para aquele que pode, porque a mãe não pode. Mas tem alguém que pode. Mãe, não tem jeito, porque se já não está na conta, não vai estar mais, mãe. Não tem como. Falei, filha, vamos orar. E eu fiz uma oração tão simples com a minha filha. Só falei, Senhor, nós confiamos em Ti. E sabemos que nenhum bem o Senhor sonega aos Teus filhos. Se é de direito da minha filha, eu não quero nada que não seja de nosso direito. Mas se é de direito, eu não abro a mão. Então, diabo, você vai tirar a mão desse dinheiro. A gente começa manso e depois fica bravo. Não é bravo pelo dinheiro. Não é isso, não é uma braveza. Mas é uma condição de autoridade que você tem. E que você não tem que abrir mão da tua autoridade perante os fatos. Aquilo que Deus te deu, você tem que honrar. Honrar, confiando que é seu e que a obra de Jesus na cruz para você foi perfeita. E ninguém pode te roubar isso. Ninguém pode nos roubar. E fiz uma oração simples assim. E ela foi para o quarto, dali... Ela ficou muito chateada com a situação. Eu fui para o quarto dela, me deitei na cama. Não, quando ela foi para o quarto, eu orei de novo. Orei novamente, fui para o quarto dela, me deitei. Ela entrou de novo no computador e falou, mãe, a senhora não vai acreditar. Mas deve ter ocorreu algum erro. O dinheiro está aqui. E eu agradeci ao Senhor... E fiquei pensando quão grande é o nosso Deus. E como nós nos entregamos a sentimentos, sem buscar a verdade que está na palavra de Deus. Nos entregamos aos fatos como se houvéssemos perdido as batalhas, amados. Nós não podemos. Nós temos que confiar no Senhor, e aquele que confia honra aquela palavra. Nós temos que confiar e prosseguir. Eu imaginei, se esse dinheiro não estiver hoje, daqui um mês vai estar. Não importa. Mas apareceu antes até do que eu imaginava. Eu gostaria de ler uma passagem com os irmãos em Isaías. E hoje de manhã eu perguntei para minha filha, filha, se você fosse ouvir uma palavra de Deus, você gostaria de ouvir sobre o quê? E ela disse para mim, sobre confiança, mãe. Então, eu separei alguns versículos aqui para os irmãos verem. Vou começar com Isaías 40, que é o tão famoso, acho que é um dos versículos que eu mais oro. Mas hoje ele me chamou a atenção de uma maneira diferente. Porque vocês sabem que a palavra de Deus é viva. Hoje você lê, você tem um entendimento. Amanhã você lê, o entendimento se aprofunda. Daqui uma semana você lê o mesmo versículo, como ele é vivo, ele vai trazendo mais informações, ele vai trazendo mais entendimento para você. Por isso que a palavra de Deus é viva. Ela é viva porque ela acrescenta à medida que você vai amadurecendo. À medida que você vai confiando no Senhor, ela vai sendo acrescentada. O mesmo versículo vai criando, vamos dizer assim, ele vai se tornando maior, com mais e mais informações. É assim a palavra de Deus. Por isso que ela não é limitada. A palavra de Deus é ilimitada, não tem limites. Isso é maravilhoso. Então, Isaías 40. Olha, acho que eu gostaria de ler. Eu vou começar do versículo 12. Eu vou ler porque é uma sequência aqui de um raciocínio, ó. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romanas, os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Preste atenção. Isaías era o profeta, ele está se referindo à grandiosidade do nosso Deus. A grandiosidade da sabedoria dele. Então ele conseguiu descrever em palavras essa sabedoria. Continuando. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Amados, quem instruiu Deus para fazer tudo isso? Quem deu sabedoria a Deus para fazer com que todos os seres da terra, sejam plantas, animais, esteja contido lá na semente ou nos ovócitos dos mamíferos, toda a informação necessária da vida. Somente Deus poderia fazer isso. Então, que grandiosidade! Aí ele continua. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Ou seja, alguma coisa pode agradar a Deus que seja algo físico, holocaustos? Não. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, amados, o versículo 18 diz, com quem comparareis a Deus? Ou, que coisa semelhante confrontareis com ele? Você está comparando Deus na sua vida com alguma coisa, com alguém, com algum ser, com a lua, com o sol? Você está comparando? Aí ele continua uma situação em que as pessoas confundem confundem Deus com isso. Olha, o artífice funde a imagem e o ourives a cobra de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Ele está querendo dizer assim: alguém ousa fazer uma imagem, cobrir de ouro e comparar que aquela imagem tem o poder tanto quanto Deus? Alguém ousa fazer isso? Ele está dizendo. Comparar Deus a uma imagem que, se for colocada na parede e oscilar e entrar um vento, ela pode cair, que não tem poder nenhum. Alguém compara Deus a isso? Alguém está confiando numa obra feita de mãos de homens, ao invés de confiar naquele que fez os céus e a terra com uma sabedoria que nem a gente consegue imaginar? Os sábios deste mundo não conseguem explicar e nem provar. Eles fazem teorias. Mas explicar de onde vem o poder? De onde vem tanta sabedoria? Não teve ninguém que ensinou a Deus a fazer. Não teve ninguém que deu instruções a Deus. Ele é a própria sabedoria. Ele é o próprio poder. Ele nos enxergou aqui hoje e enviou Jesus para nos salvar e nos dar uma vida em eternidade com ele. Ele fez isso por amor a nós. Então, como que nós vamos negligenciar o poder desse Deus, amados? Ou comparar Deus, colocar um monte de alho dentro de casa, achando que vai expulsar coisas ruins, ou vassoura, ou sal? Isso são obras da criação. Vá buscar no próprio Criador aquilo que você precisa. Então ele continua. É ele quem reduz a nada, estou no 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mas mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que ele seja igual? Diz o Santo, diz o nosso Deus. Você está me comparando a quê? Se você está querendo ajuda, buscando coisas inanimadas, sem poder, você está me comparando a quê? Ele diz. Aí ele diz: levante os teus olhos, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Que coisa linda, amados. Hoje nós estamos numa época que os jornais, a televisão, nos chamam tanta atenção para o céu, né? É lua não sei do que, é lua grande, a lua está enorme, as eclipses. Então, quando você olhar para o céu, Agradeça a Deus que te amou, fez você se tornar filho dele, e ele que fez todas aquelas coisas. Tudo ele fez. Tenha esse sentimento. Coloque a grandiosidade de Deus no seu coração para exaltá-lo e para saber que esse Deus que tem todo esse poder é o seu Pai. Isso é maravilhoso. Aí ele continua. No 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó? Por que, pois, dizes, ó Rita, ó Keiko, Zuleika, Sônia, Cici, e você que está ouvindo, por que dizes? Neiva também. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? E ele vai te responder: não sabes, meus filhos, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse Deus te faz forte e revigora as tuas forças. Esse Deus que fez os céus e a terra, que nós acabamos de ver quão grande ele é, é ele que vai te dar forças. É ele que vai revigorar o teu interior. É ele, só ele pode te fazer forte. Você que está cansado, oprimido, sem esperança, é ele que vai te fazer forte, que vai mudar o prumo da tua vida. Aí ele continua: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas, preste atenção nesse versículo 31. Os que esperam no Senhor, na minha Bíblia está escrito, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu vou ler novamente. Você que está cansado, que não sabe para onde ir e nem que decisão tomar, que não tem forças no teu interior, que está num caminho que você sabe que não é bom, mas não tem forças. Eu vou ler novamente o que Deus quer falar para você. Os que esperam ou os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E eu já li esse versículo aqui, é o que eu leio toda vez que eu acordo cansada, eu fico nesse versículo. E hoje o Senhor me mostrou de uma forma diferente. Primeiro, os que confiam no Senhor, vocês sabem o que significa confiar? Eu procurei no dicionário. Confiar significa, eu estou dando segundo o Aurélio, entregar a responsabilidade de um trabalho ou uma missão a alguém. Os que confiam no Senhor entregam a responsabilidade de algo que você quer fazer, que você precisa, nas mãos de Deus. Os que confiam no Senhor entregam nas mãos de Deus aquilo que você não consegue fazer. Confiar significa: eu vou entregar e vou receber. Hoje eu coloquei um SEDEX no correio. No momento em que eu coloquei, eu liguei para o meu cunhado e disse: Paulo, você der, amanhã você vai receber uma caixa com as coisas que você me pediu. O que eu fiz? Eu estou confiando que o Sedex vai entregar na casa do meu cunhado. O que que eu fiz? Paulo, você vai receber. Os que confiam em Deus, entregam aquela missão, aquele trabalho, e nunca mais diz o contrário a não ser isso. Obrigada, Pai. Por isso que você já fez por mim. Obrigada, Pai. Porque aquilo que a minha filha precisa, ela já recebeu. Mesmo que ainda não chegou, mesmo que o Sedex não tenha chegado lá na casa do meu cunhado, eu já disse, ele vai receber. Confie no Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que não confia é como uma onda de mar. A onda vem e joga toda a sujeira na praia. Quando ela volta, ela traz a sujeira de novo, fica sujeira na areia, volta a sujeira. Sujeira na areia e volta a sujeira. Confie, entregue verdadeiramente. Isso é confiar. Entregar a responsabilidade de um trabalho ou missão. E aí, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Ele não poderia dizer assim? Renovam as suas forças e são como as baleias que cruzam o oceano nadando mais de 5 mil quilômetros. Quem é um animal mais forte que baleia? Mas ele usou águia. E aí, como uma bióloga que sou, fui estudar águia. A águia é uma ave de rapina. Primeira coisa, ele usa águia, não é à toa, amados. A palavra de Deus, ela é sábia. E a águia é uma ave que, primeiro, é a melhor visão que existe entre os animais, são as aves de rapina. Existe um animal chama Tobo-Tobo, que tem a melhor visão, ele enxerga até 5 mil quilômetros. Desculpa, 5 quilômetros do céu. Ele consegue ver um roedor lá embaixo. É muita coisa, amados. Pensa um quilômetro, você já não enxerga mais nada. Você não vê nem o carro se bobear. Mas ele enxerga 5 mil quilômetros. São as aves de rapina que ele usou aqui, a águia. Ela tem uma visão que vai além daquilo que os homens podem enxergar. Então, os que confiam no Senhor, enxergam mais longe. Porque ele está enxergando aquilo que ele entregou a Deus. Já como estabelecido, como já feito, como já completado aquele serviço, aquela missão. Os que confiam no Senhor enxergam assim. Outra coisa que a águia é interessante, amados. Aqui no Brasil, vocês sabem que a águia mais famosa, ela se chama arpia, é uma das maiores que existe no mundo. E a águia, ela chega a viver até uns 70 anos. Vive bastante. Só que na metade da vida da águia, quais são as armas mais poderosas da águia? São as garras, são as asas que têm penas fortes. Porque eu já vi vídeo de águia pegando um tubarão e carregando no céu. Esse vídeo saiu agora, acho que bastante gente viu. Então ela tem as garras muito fortes, as asas muito fortes e o bico muito forte. A águia, ela destrói um osso de um animal com o bico facinho. Então é uma ave realmente forte. Só que quando chega na metade da vida dela, as unhas cresceram já demais e não conseguem mais agarrar a presa, porque ela começa a descamar e fica frágil. Muito fácil a gente ver. Uma unha comprida quebra muito mais fácil que uma unha curta. Então ela perde a capacidade de agarrar a presa. Outra coisa que acontece. As asas delas, as aves, elas produzem uma gordura natural para que quando elas estiverem nas chuvas ou dar um mergulho, se for o caso, a água não entra. E não a deixa nem com frio, porque é um animal muito quente, ele não pode perder muita caloria. Então aquela camada de gordura entre as pernas também a protege. Só que 35 anos com as mesmas pernas, elas vão se tornando muito pesadas e as impedem de voar muito alto. Vão ficando pesadas. E o bico cresce tanto que fica curvo e dificulta para ela matar o animal. Então, ou seja, na metade da vida, a águia ela vai morrer, se ela não tomar uma decisão. A águia, na metade da vida dela, ela vê as condições e ela voa para o monte mais alto que houver onde ela vive. E nesse monte, normalmente de pedra, ela faz um ninho e ali ela começa um processo de se livrar daquilo que a deixa ser livre. Então ela começa. Primeira coisa que ela tem que fazer, meus amadas, ela tem que quebrar o próprio bico. Então ela bate com o bico na pedra, ela bate com o bico na pedra, e aquilo ela se machuca até o bico se quebrar. E ela fica com o bico praticamente mole ali. Fica sem bico. 150 dias ela fica normalmente para fazer isso. Depois do bico, o bico cresce um pouco mais forte. Ela começa então a quebrar as próprias unhas. Então ela corta as próprias unhas com o bico. E depois ela faz um processo doloroso de arrancar todas as penas do seu corpo. Um processo que demora de 100 a 150 dias. Mas aí ela nasce uma nova águia. Cheia de força. Ela renova as forças dela quando ela tira do próprio corpo aquilo que está atrapalhando. Aquilo que era bom para ela se tornou um problema. Mas ela, por um instinto colocado pelo próprio Deus, um instinto no coração e na mente dela, ela sabe o que ela tem que fazer, ninguém ensinou. E ela faz esse processo. Então, na metade da vida. Gente, 35 anos para uma ave é muita coisa. Aos 35 anos, ela alça o primeiro voo com tudo renovado. Tudo. Então, o nosso Deus citou as águas, as águias. Não foi à toa. Ele diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como? Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E o Senhor falou para mim hoje, você tem que se livrar daquilo que te prende. Você tem... É doloroso? É. Mas o que tem te afastado de Deus? O que tem te prendido para você alçar voos, para você voar, para você estar à mercê do Espírito Santo? Porque o que, que Deus quer da gente? Deus quer que a gente confie nele a ponto de não fazer mais as nossas escolhas, mas deixar o Espírito Santo de Deus escolher por você. E ele vai nos levar para voos altos. E ele vai renovar nossas forças. Aquilo que... que parecia que eram as armas da águia, se tornaram problemas. Às vezes nós temos coisas dentro da gente que a gente não quer mudar, porque a gente acha que faz parte da nossa personalidade, que aquilo Deus não se importa. Deus se importa sim. Deus se importa com aquilo que te separa dele. Aquilo que me prende, que me separa de Deus, ele quer que eu jogue fora. Ele quer que eu vá para o meu quarto secreto e vou orar em línguas, porque só o Espírito Santo vai poder arrancar de mim as minhas penas, o meu bico e as minhas unhas. Só o Espírito Santo. Nós não temos forças para mudarmos. Eu querer é o primeiro passo. O primeiro passo da águia foi quando ela voou lá para o alto. Mas arrancar as penas e tirar o bico e as unhas, você não consegue sozinho. É só orar em línguas. Somente o Espírito Santo. Então Deus, quando ele mostrou para Isaías essa visão, ele queria dizer para você: olha, deixa eu renovar tuas forças. Deixa eu tirar de você aquilo que te prende, que não deixa você voar alto comigo, que não deixa eu te ensinar mais, que não deixa eu te fortalecer. E Deus quer isso, amados. Deus quer que nós estejamos com as nossas forças renovadas. Ele tem prazer nisso. Mas ninguém renova a força fazendo o que quer. Ninguém. Aquilo que te separa de Deus te leva para baixo. O pecado te leva para baixo. O teu achismo te leva para baixo. Desfaça de tudo aquilo que tira a sua confiança em Deus. Jogue fora. Eu peguei só mais um versículo aqui, amados. Eu acho que é Mateus 18, 8. No Novo Testamento. Amados, em Mateus 18, 8, quando Jesus, ele falou esses versículos, ele falou para o nosso bem, para tudo que está na palavra de Deus, é para o nosso bem. Tudo. Então ele diz assim, ó: portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Eu vou dizer uma coisa para os amados. Se a águia não fizer isso, ela morre, sabia? Ela não consegue mais sobreviver. E nós não podemos viver em confiança com Deus, confiando em Deus, se tivermos coisas dentro da gente que nos afasta da verdade. Nós não podemos. Nós temos que nos livrar. E Deus é tão bom que ele não mandou a gente para um monte se descabelar e se bater, arrancar os cabelos, não. Graças a Deus. Deus é bom, misericordioso, nos trata com amor, com respeito. O Espírito Santo de Deus é um gentleman. A gente vai para o quarto e a gente ora. Quantas vezes eu estou aflita, falando: dessa vez eu não vou aguentar, não. É muita aflição. Vou para o meu quarto. E oro em línguas e adoro a Deus. E ele tira tudo aquilo que me aflige com muito amor. Ele vai nos ajudar a arrancar fora aquilo que nos separa do Deus vivo, que nos leva a pecar, que nos rouba a intimidade com Deus. Ele faz isso. Ele é maravilhoso. Deus enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Ele não está exigindo de nós nenhum sacrifício vivo de se machucar nem nada. Muito pelo contrário. Ele só diz assim, olha, vai para o quarto e fique na minha presença. Me adore. Deixa, ore em línguas, deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar. Que eu quero que você confie em mim. Porque eu vou te dar o que você precisa. Se você confiar, Ele dá o que você precisa. Vou ler mais um versículo aqui, ó. Peguem comigo 1 João. Um pouquinho para frente, lá no finalzinho, né? 1 João. Vamos pegar aqui. 3:21 a 23 eu vou ler. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E depois os 5:14. 1 João 5:14. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade, ele nos ouve. Nós temos um Deus interessado naquilo que você precisa. Nós temos um Deus que está 24 horas empenhado em te ajudar. Nós temos um Deus que é tão maravilhoso que não poupou o próprio filho para dar tudo o que você precisa. Então não tenha medo, confie. E aquilo que nos acusa, aquilo que nós sabemos que está errado nas nossas vidas, nós temos aquele que nos ensina como nos livrar, o Espírito Santo de Deus. Então, tem duas mensagens. Não vou dizer que uma é boa, outra ruim, não. Vamos dizer que as duas são. Uma é boa, outra ruim. A ruim. Nós temos que nos livrar daquilo que atrapalha a nossa confiança em Deus. Nós temos que nos livrar daquilo que nos faz voar alto, que nos faz livres. Aquilo que a gente quer reter dentro da gente nos aprisiona. Então nós temos que confiar que Deus tira e nos ensina como fazer. É ir para o quarto, se entregar ao Espírito Santo. E como diz lá em Mateus 18, se teu olho te faz pecar, é melhor você entrar cego. É muito melhor. Não temos que ter medo. Nós temos que ser corajosos, sede fortes e corajosos. Não foi essa ordem que Deus deu a Josué? Então essa ordem para o dia de hoje. Vamos ser fortes e corajosos. Há coisas que precisam mudar? Tem. E tem como mudar? Essa é a notícia boa. Tem. Glória a Deus. E não é tão doloroso como puxar as penas, não, da águia. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Jesus é manso, humilde de coração. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo. Nos ajuda, amados. Então vamos nos alegrar nessa tarde. Tem que haver mudanças? Tem. Mas nós podemos mudar. Com o Espírito Santo de Deus nos ensinando. Amém?
Glória a Jesus. Vamos pegar, já que a Cis está falando de confiança. E ela começou em Isaías. Tem um capítulo em Isaías 12. que é bem interessante, que completa aquilo que ela estava falando. Realmente é de extremo poder liberado quando confiamos no Senhor. Confiar no Senhor de todo o coração. Isaías 12. É um canto de louvor. Está escrito assim: orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Olha como que é importante a salvação. Como você tira a força da salvação da nova natureza. A sua nova natureza confia em Deus. É a nossa carne que não confia. Porque a nossa carne olha as circunstâncias. A nossa mente raciocina conforme o mundo. É por isso que temos uma mente renovada. Temos a mente de Cristo. Uma mente que pode ser ensinada pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo fala que temos que renovar a mente lá em Romanos 12. Mas como que eu renovo a mente? De propósito, eu faço aquele culto racional. Eu puxo o meu corpo para a presença de Deus porque eu quero. E aí ele começa a falar de uma estratégia maravilhosa. É você orar no Espírito Santo. A oração em línguas mais do que nunca é necessária nessa etapa da nossa caminhada. Ela comparou, a Cici comparou muito bem, usando o que o Senhor falou, com a águia. Você é uma águia, na força, nas decisões. Então ele continua dizendo: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cícero começou falando do poder do Criador. Traga memória o quão poderoso ele é. Você acha que nessa tarde Deus não possa mudar alguma coisa para você? Eu amo aquela passagem onde está lá em Gênesis, acho que é 48, 49, finalzinho de Gênesis, ou 47. Que José fala para os irmãos: olha, vocês intentaram o mal contra mim. Vocês buscaram o meu mal. Mas Deus, porém Deus, tem um porém, transformou o mal em bênção. E essa bênção é tão maravilhosa que Deus faz com que eu possa ajudá-los num tempo difícil. Então imagina o coração dos irmãos de José. Porque o diabo conseguiu encontrar no coração deles e viu o sentimento de inveja, de disputa. Eles tentaram matar José, mas Deus usou a vida de José para abençoá-los. Então, o que eu quero dizer nessa tarde? Que Deus pode usar a sua vida para abençoar aqueles que se levantam contra você. Porque quando você ora por eles, você abre a condição para Deus ir e alcançá-los em salvação. Porque Deus ama todos os homens. Deus amou Hitler do jeito que ele me amou. Da maneira como ele ama qualquer homem nessa terra. É o mesmo amor. Jesus também veio para o Hitler. Eu não sei se no fim da vida dele ele se converteu. Mas ele teve oportunidade para isso. Toda oportunidade do mundo que era possível, Hitler recebeu. Então eu quero terminar falando, lendo esses versículos, versículo 5. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. É só você olhar, criou o céu, a terra. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião. Nós habitamos em Sião. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, lá em Sofonias, ele fala que nós temos que cantar alegremente. No finalzinho de Sofonias 3, se não me engano. Canta alegremente. Dê glórias ao Senhor. Aquilo que o diabo mais teme é que você descubra quão poderoso é o Senhor na sua vida. O que o diabo mais teme é que você tenha essa intimidade com o seu Pai Celestial. Cada um de nós tem algo a ser feito no corpo de Cristo. O que eu tenho que fazer não é igual aquilo que a Cici tem que fazer, não é igual aquilo que vocês têm que fazer. Mas todos nós temos uma função. Então, o seu desafio, tanto quanto o meu desafio, é estarmos no centro da vontade do Pai. Como que eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida? O primeiro passo é você conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Porque é o Espírito Santo, quando você está orando em línguas, que pega a palavra que está dentro de você e traz vida para essa palavra. Vivifica a palavra no seu coração. Então, nessa tarde, somos todos, todas, muito abençoadas. Então, vamos orar, vamos terminar a reunião. Eu e a Cici vamos juntar nossa fé com a sua fé. E vamos agradecer porque tudo já foi feito. Vamos agradecer, porque a nossa nação, a nossa cidade, não está nas mãos de homens sanguinários nem fraudulentos. O nosso Pai Celestial tem respostas para nós. Nós não vamos perecer. Por que que eu digo isso? O primeiro passo é você entender que você é do céu, você é um estrangeiro aqui. Então, toda provisão que você precisa vem da onde? Do céu. Então, se vem do céu, os meus olhos não estão aqui no natural. Eu estou com os olhos como de uma águia, estou enxergando além na eternidade, além do tempo natural. Porque nós andamos no sobrenatural. Você anda nas asas do vento, você anda sobre as águas. Mas isso é para você? É para mim? Será que é para mim? Sim, é para você e é para mim. Todo aquele que confia no Senhor, renova as suas forças. Todo aquele que confia no Senhor, tem um versículo que eu amo, dupla honra terá. Pensa um pouco, dupla honra. E olha, eu vou pegar o exemplo da Cici ontem. Olha como é bom você ter uma pessoa do seu lado que conhece a palavra. Porque na hora que a Marcela chegou aflita com uma situação que era real, ela encontrou na Cici, não uma parceira para falar, nossa, como esse mundo é injusto. Nossa, como é um ladrão esse governo. Nossa, como as pessoas são isso, aquilo. Não, ela encontrou na Cici alguém que falou, vamos olhar. Existe alguém que resolve para nós.
Amém.
Vamos olhar além. Vamos confiar, porque nós não dependemos desse recurso financeiro.
Amém, sim,
nós dependemos do nosso Pai Celestial. E Ele é um justo juiz. Ele transforma a derrota em vitória. Aquilo que era para ser destruição, Deus transforma em bênção.
Amém.
Naquele momento, elas fizeram a boa escolha. E tudo foi revertido.
Amém, Pai.
Porque
obrigada,
Satanás Senhor. Quer... Ele ama, ele fica olhando você falar uma palavra fora da verdade. Então escolha, meu amado, minha amada, abrir a sua boca para falar a verdade do que está na palavra de Deus.
Senhor.
Não deixe o diabo usar a sua boca contra o mundo. Pelo contrário, você foi chamado, tanto quanto eu, quanto nós, para abençoarmos nações,
Amém.
Abençoarmos pessoas. Nós somos chamados para abençoar. A resposta não está aqui fora, a resposta está dentro de
Amém,
nós.
Pai.
Amém?
Amém.
Oh,
Senhor.
Aleluia.
Oh,
senhora,
Pai,
Cici.
Obrigada, Pai, nós te louvamos por essa
tarde. Aleluia.
Porque o Senhor tem cuidado de nós.
Glória a Jesus.
Porque os teus olhos, oh Pai, estão fitos nas nossas casas,
obrigada,
nas nossas famílias. Oh Pai, obrigada porque o Senhor tem guardado toda a nossa casa. Obrigada porque
Grande
nós
Jesus.
Declaramos que confiamos em Ti, Pai. Confiamos. Nós confiamos em Ti. Nós subimos no céu como águias, Pai.
Glória a
Andamos
Jesus.
E não nos cansamos. Corremos e não nos afadigamos, Pai. Por causa do Senhor. O Senhor Glória. É a nossa força, Pai.
Glória a Jesus.
O Senhor é aquele, Pai, que nos sustenta.
Cada, Pai.
E em todas as áreas das nossas vidas. Glória. O Senhor nos sustenta, Pai. Com provisão
Obrigada,
na nossa casa. O Senhor nos sustenta, Senhor, as nossas emoções. O nosso corpo. O Senhor nos sustenta em todas as áreas, porque o nosso Pai Celestial é aquele que pode tudo.
Amém, Pai.
É aquele que conta as estrelas pelo nome, que chama pelo nome e que nos conhece e que nos ama. Muito obrigada por nos amar, Pai. Muito obrigada pela nossa casa guardada. Nossos filhos guardados, nossos
Obrigada,
esposos,
Jesus.
Nossa parentela. Nós agradecemos pela nossa cidade restaurada.
Oh, glória.
Nós agradecemos pela nossa cidade curada.
Amém.
Nós
Amém.
Agradecemos pelos leitos vazios agora,
Amém.
Em nome de
Amém.
Jesus.
Nós
em nome
cremos,
de
Pai.
Jesus, nós cremos pelos leitos vazios, Pai.
Obrigada,
cidade
Jesus.
Sarada, cidade curada,
Amém.
Restaurada,
Amém.
Pai. Cidade
Amém.
Que crê no Senhor, em nome de Jesus. Jesus,
oh,
nós
glória.
Declaramos Lins é do Senhor Jesus, cidade amparada,
Obrigada,
curada, em nome
Jesus.
De Jesus, ó Pai.
Oh, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Amém.
Tenho certeza que nessa tarde todos nós fomos muito abençoados por causa da palavra.
Amém. Sim.
Que seja o final de semana poderoso para cada um de nós e que tenha uma tarde abençoadíssima. Em nome de
em
Jesus
nome
Cristo.
De Jesus. Amém.
Amém.
Pai.